Boom, boom, boom. Está começando mais um Cash Cida, o podcast da Cida. E quem foi que disse que a gente não voltava? Eu.
Aqui a gente tá parecendo Natal, né? Uma vez por ano, pelo menos, a gente tá aqui. A gente bate o ponto e vai embora.
Mas a gente vai voltar. Esse ano. O importante é participar.
Não quero falar de futebol, porque eu sou São Paulino, então deixa.
Eu também sou.
Então é nóis, parça.
Então vamos falar de futebol hoje, trocando o tema agora, rapidamente.
Porque eu já fico triste falando com meu pai, que também é São Paulino. Aí a gente fica nós dois na depressão ali já. Então, hoje a gente volta depois de muito tempo. Mas hoje a gente veio pra falar de um assunto importante, que é a treta entre o Martin Scorsese contra a Marvel. Não é só o Martin Scorsese, não foi só contra a Marvel, mas vocês entenderam, clickbait serve pra isso aí. YouTube, manda um abraço. Eu sou o Caco Ramone, e pra falar esse tema gostoso comigo, eu estou com o meu amigo Gustavo Ignes.
Tamo aí, tô aqui pra discordar de quem discorda.
E com o nosso truta o Galocha.
Eu tô aqui pra ver o circo pegar fogo.
Opa, dedo no cu e gritaria.
Exatamente, já dizia Rogério Skylab.
Dedo no cu e Guitar Hero, né?
A única pessoa que fala que quer ver o circo pegar fogo é porque nunca foi no circo. Você já foram no circo?
É bom que a gente começou com um assunto totalmente aleatório, né? Isso que é bom. Eu fui quando eu era criança, depois desse dia em específico do circo, eu fiquei com muito medo de palhaço. E eu fiquei muito tempo com medo de palhaço. Até quando eu fiquei adulto, com medo de palhaço, assim. Não aquele medo de, meu Deus, não aguento olhar, mas tipo, puta, o cara me cumprimentou na rua, meio assim, com meio pé atrás, mas eu não curto muito circo, não.
Ah, circo eu nunca fui, mas estudava no Washington, que é bem parecido.
É, um circo de... Lá era tipo uma savana, né? Primeiro que falar que estudava naquele lugar já é um negócio...
É, tudo bem.
Cara, acho que não cabe não a frase.
Fui no circo em 2017, eu acho. Eu lembro que eu fui... Foi recente. Eu lembro que eu tava no Anime Friends, cobrindo pelo Nerdcida.
Ah, então tá explicado o circo agora.
Não, calma. E minha mãe mandou uma mensagem falando que tem um circo aqui perto do shopping, aqui perto de casa, que aí eu fugi do Anime Friends no sábado pra ir no circo. E aí eu falei, ah, suave, porque aí eu vou no domingo, né? Aí eu cubro um dia inteiro no domingo. E no domingo eu também fugi e fui ver Homem-Aranha.
Que por sinal, é o circo do Marcos Frota, eu acho.
Exato.
Né?
É esse mesmo. Não, mas o Marcos Frota. É ele mesmo.
O circo era do Marcos Frota. Acho que é Anime mesmo. Friends é do Marcos Frota?
Não, o circo é do Marcos Frota.
Ah, tá. Não que o Anime Friends não seja um circo também. Comunidade Otaqueira, abraço pra você.
A gente falou de Marcos Frota, a gente tem que lembrar de um trabalho aqui da Sétima Arte dele. Na Sétima Arte, né? Porque não é cinema, mas é o Vamp. Sensacional novela, por sinal.
Vamp. Marcos Frota não é o cara que fazia o Tonho da Lua?
É, exatamente.
Era, Lua, né? Tonho da Lua. Também. Eu acho que é um personagem mais clássico da nossa mitologia, é o Tonho da Lua.
Que hoje é o apelido de um dos filhos do nosso querido presidente, né?
Que é o Carluxo, né?
Que é o Carluxo. É o Tonho da Lua. Eu prefiro o Tonho da Gretchen, Lua. Mas o pessoal chama ele de Tonho da Lua, não sei porquê.
Talvez pelas vozes da cabeça dele.
É.
Scorsese, ele deu uma entrevista pro The Guardian, não foi?
Não me lembro.
Eu acho que foi pro The Guardian e perguntaram pra ele o que ele achava dos filmes de super-herói, né? Ou mais especificamente da Marvel. E ele disse que ele não se interessa, que ele tentou ver alguns e não gostou, ele percebeu que não era pra ele, e que ele acha um grande parque de diversões. E aí foi o fuzuê com a galera Marvete no Twitter. I'm an adult
virgin. É, tem duas paradas aí. O primeiro é que
o primeiro que ele dá certo.
É, ele foi dar entrevista pra... Por conta do novo filme dele, que vai estrear dia 27 agora na Netflix, o Irlandês, o Irishman. Ele já tinha comentado meio por cima o que ele achava desse tipo de cinema, de que não era pra ele. E o jornalista fez essa pergunta novamente pra ele cutucar a onça com vara curta. E aí o bicho se soltou. O problema não é nem ele se soltar. O problema é que outros diretores também resolveram dar o ar da graça. O Coppola, que eu nunca sei qual que é o certo. O Alan Moore também, que resolveu falar de novo dessa parada. Tem mais um diretor que eu esqueci o nome agora. Que ele falou que faltava um pouco de pegação, de uns assuntos mais sérios, assim.
Ah, foi o Almodóvar.
Almodóvar, isso mesmo, isso mesmo. Falou que faltava putaria. Essa é aquela lacuna que você coloca o Alborguete falando assim, putaria.
Acho que é a maior putaria. Putaria, putaria.
Então, e eles meio que saíram de novo, botaram a cara no sol pra falar, entre aspas, mal, ou de um, se concordar comigo, falando bem.
E você falou, quando perguntaram pro Scorsese, o Scorsese tava falando do Irishman. Quando perguntaram pro Almodóvar, ele também tava divulgando o filme dele com a Dor e Glória. Agora,
o pessoal gosta de criar, né? O bagulho ali, ó. O circuito pega fogo, pô.
O Coppola, eu não sei de onde ressuscitar o Francis Ford Coppola.
É, tiraram ele do... Faz tempo que eu não vejo.
Mas quanto tempo que o Coppola não faz um filme? Faz uma caralhada de tempo, cara.
Mas aí, a gente veio discutir quem falou quem, a gente veio falar se tá certo ou tá errado. É isso aí, o público quer saber, o mundo quer saber.
Então,
se tivesse um grande tribunal agora, a gente como juiz, que é o que vai ser no juízo final.
O povo contra Martin Scorsese.
É, vai ser isso.
Eu ouvi a declaração dele, ele voltou atrás depois, mais ou menos, tentou tipo falar, não, tava tentando...
Passado de pano.
Ele tentou falar, não, eu tava querendo dizer que tipo assim, né... A gente não tá tendo espaço, os filmes, tipo, todas as salas de cinema estão tendo espaço só pra isso, tipo, é tipo, ele até falou que ele fala, é uma forma de cinema diferente, é uma completa nova forma de arte, né, só que ele fala que, tipo, ele espera que as salas continuem exibindo os filmes que não são isso, e aconteça o que é isso também, porque caso aconteça isso, o cineasta tem a oportunidade de mostrar o trabalho no streaming. Então ele, tipo, ele deu uma voltada atrás, assim, falou, pera aí, desculpa aí, gente, não quis dizer isso, eu tô querendo dizer outra coisa, né, deu aquela passadinha de pano no momento de raiva dele, ele passou. Então, o que eu entendi é que é o seguinte, tipo, o que é realmente, a gente, por exemplo, teve sessões em cinemas aqui que os caras colocaram, tacaram tudo Avengers.
Não, é, sim, e isso, essa parte em específico, assim, eu concordo, mas eu acho que, é claro que não tem como comparar, mas é basicamente a mesma coisa que a Ingrid Guimarães falar assim, meu filme vai estrear junto com Vingadores, por isso que não fazer bilheteria, não conseguimos fazer espaço.
Já nem ia conseguir fazer muito em qualquer situação, né?
É, entre sim. Nós, o erro de colocar o filme perto da sessão de Vingadores não é da Disney, né? Exatamente. O erro é da Globo Filmes, porra. O fã de cinema caco entende que o que a Disney faz é muito errado, porque sim, ela tá tirando espaço de outras pessoas. Agora, o estudante de publicidade caco acha que o errado é a Globo. Inventou de colocar a porra do filme no mesmo dia dos Vingadores, tá ligado?
Eu concordo com o estudante.
Quando divulgaram que ia sair, que ia ter o Capitão América Guerra Civil e o Batman vs Superman, eles estavam pra estrearem no mesmo dia. E a DC mudou a data.
É, eles atrasaram um tempo aí pra...
Desculpa que era pra dar uma espalhada no roteiro e continuar aquela merda. Mas quando todo mundo sabe que na verdade era pra não bater de frente com o Capitão América.
É, mas no final das contas, assim, quem meio que manda é o dinheiro, né? Se você colocar... Sim. Você não tem como colocar no mesmo complexo, né? Esses grandes complexos de cinema, Centerplex, Cinemark, Kinoplex... sei lá, o que tiver Plex aí na sua cidade, não tem como você colocar o Vingadores, por exemplo, e esperar uma bilheteria, sei lá, comparando o De Pernas pro Ar, por exemplo. Porque é gasto, é custo que você tem lá dentro, você tem que colocar pessoas, você tem que colocar a galera do projetor coordenando pra ter dois gatos pingados lá. Tem uma família da Dona Maria e que vai levar o marido e só, pra assistir um filme que não vai render tanto. Não vai nem pagar um funcionário, praticamente.
É, igual,
que ela compre o valor de um funcionário, um salário mínimo em pipoca.
Mas por essa pipoca, lógica, enfim, então... Por essa lógica, então, a gente tinha que exterminar as sessões de meio-dia, 2 horas da tarde, segunda-feira, que não seja filme da Marvel.
O que eu acho que não, também não tem nem muita justiça comparar isso, que, por exemplo, a gente pega um De Pernas pro Ar que tem seu mérito aí nacional, mas a gente tá falando, por exemplo, do espaço que as grandes produtoras não conseguiram, tipo, que foi uma das reclamações, o Scorsese reclamou, por exemplo, que as grandes produtoras não estavam dando espaço pra produzir o filme dele, que foi a Netflix que peitou e falou, vem, porque Fox e tal não queriam, porque eles só querem agora filmes que sejam blockbusters de sucesso, porque então, é a visão capitalista do negócio, né?
Exato, quando a gente fala de um Pernas pro Ar 2, ou 3, sei lá,
é o 6,
colocando a vingança final, quando você coloca no cenário Brasil, é uma franquia de sucesso com uma atriz conhecida que é a Ingrid Guimarães. Feito por uma produtora grande como a Globo Filmes. Pensando no micro-universo que é o Brasil, que tem pouquíssimas salas. Se a Ingrid Guimarães e um filme da Globo não tá tendo espaço pro filme da Marvel, imagine, por exemplo, um Bacurau, se ele tivesse saído perto de um filme da Marvel. Imagina o filme do Kari Aminu, que vai disputar agora o Oscar. Então, sabe?
Mas assim, será que as pessoas realmente iriam assistir esses filmes?
Você concorda que tem que ter espaço pra todo mundo?
Não, concordo. Só que eu pergunto assim, tipo, será que realmente as pessoas iriam assistir esses filmes? Porque assim, cinema é caro. A gente sabe que o cinema cinema é absurdamente caro no Brasil. A questão de custo deles tem muito a ver também com um negócio chamado custo Brasil, que algumas empresas praticam. Porque eles colocam, se baseando em cima de dólar, essas coisas, eles cobram a mesma coisa que cobraria lá.
Tá, tá vendo? O cara é estudado.
O custo deles,
um cara aqui, letrado aqui.
O custo deles é bem abaixo. Por exemplo, pra manter funcionário, é abaixo. O cinema poderia cobrar menos, mas o cinema não cobra porque sabe que o pessoal paga. Tanto que quando vem um filme de Vingadores, o pessoal paga 40 conto no ingresso e lota. Então o cinema fala, tô tranquilo. E ele vai cobrar o mesmo ingresso,
tá caro. Não tá ligado. E não só Vingadores, né? Você vê, pega grande franquia aí, tipo Disney mesmo, que é Star Wars, ou qualquer filme Marvel, isso lota. Você vende a pré-venda aí com combo de não sei o que, você é minimamente aí R$100, brincando. Sim. Isso não é mais uma atração já pra quem não tem dinheiro, pra quem vai passar um final de semana, por exemplo.
Só que ao mesmo tempo eu acho meio injusto, por exemplo, algumas declarações, por exemplo, do Scorsese falando que... Aliás, não se lembra se foi Scorsese ou Coppola que falou que não tem os filmes Marvel e tal, que são grande parte de diversão, não tá em um sentimento humano. Tem meio que eles consideram algumas coisas, que, por exemplo, vários filmes, querendo ou não, eles passam por uma gama de pessoas muito maior. Seja igualdade, por exemplo, um filme com Pantera Negra tem importância gigantesca do contexto de cinema.
É, aí que eu queria pegar no ponto. Porque, assim, uma coisa é a gente falar que o cinema tá monopolizado, que a Disney tá tomando conta de tudo, e isso é uma realidade. E, tipo, também tá abrindo um espaço, uma coisa que o Caco falou, tá meio que abrindo espaço para outros tipos de serviços fora... Outro tipo de empresa, fora ao que a gente já está acostumado de produtora, estúdio e tal, injetarem dinheiro. Foi o caso do Scorsese agora que peitou e falou, mano, a Netflix tá me proporcionando um bagulho que vocês não proporcionaram.
Não, só o Scorsese, né? O Afonso Cuarón com o Roma ano passado.
Com o Roma no ano passado também, que é um filme que ganhou o Oscar, mas que não tinha chance nenhuma de nada, porque ninguém queria. E teve que fazer pela Netflix. Não teve que fazer pela Netflix, mas... Bom, vocês entendem. E aí entra nessa parada o cinema Marvel, os heróis, o cinema, esse tipo de cinema, não tem mais vida, não tem mais coisa. E aí é uma parada que eu acho que eu não concordo muito.
Igual, a Disney, ainda assim, ela tem aquele lance de mega empresa, não sei o quê. Tanto que, antigamente, o ideal da Disney, quando ela foi fundada, era fazer as pessoas felizes. Isso era a meta da Disney, que ficava exposto na parede lá dos funcionários da Disney. Hoje, a meta da Disney mudou. Não é mais fazer as pessoas felizes. É influenciar pessoas e conquistar espaço e... Tem mais, eu esqueci mais outra parte lá da frase deles, mas mudou totalmente. Ou seja, eles querem abranger tudo. Eles querem influenciar pessoas, eles querem trazer que as pessoas olhem pra Disney e se sintam influenciadas por ela, tipo, de qualquer forma. Seja falando lá do bom, tipo, ser igualdade, essas coisas, mas eles querem que a Disney domine o mundo, praticamente.
E esse era o meu problema com a compra da Fox, mas isso é outro assunto, né?
Né? Tem que ser lucro pra Disney, tem que ser uma forma que vai trazer pra Disney imagem. É isso que a Disney quer.
É, mas vocês não acham que mesmo com essa parada de representatividade, de lidar com algumas concessões aí de racismo, não sei, não lembro agora se trata com alguma coisa de homofobia no, dentro dos filmes da Marvel, principalmente.
Vai começar a tratar.
Agora. Eu não lembro de nada que já tenha feito isso, né, da Marvel. Você não acha que mesmo assim o mercado desses tipos de filmes tá saturando e daqui a pouco a galera que meio que cresceu com isso, cresceu gostando, que somos nós, né? A gente vai fazer 10 anos já que eu acho que a gente consome esse tipo de conteúdo.
Homem de Ferro 1 é 2008.
2008, né? Então, fez 10 anos já. E a gente meio que vai mudar isso, a gente não vai querer mais gente se batendo, entendeu? Não, é como se fosse, por exemplo, o do que foi o Joker agora, que fez 1 bilhão nesse final de semana, que é um filme mais denso, que ele cuida de outros problemas mentais, problemas sociais e tal. Você não acha que a gente vai exigir mais como público?
Eu acho... É engraçado, desculpa cortar o galocha, engraçado porque a gente teve exatamente essa discussão com o lançamento do Logan.
E não mudou muito, né?
A mesma discussão com o Logan, não mudou nada, cara. Não mudou nada. A gente esperou Logan, o quê? 2017? A gente teve a mesma discussão com o Deadpool. O mercado é tão saturado, os filmes são tão embalados e iguais. Quando a gente tem alguma coisa diferente, a gente volta nas mesmas discussões, tá ligado?
Você pensa o seguinte, se esse filme do Joker chamasse assim, tipo, o palhaço, não fosse o Coringa...
O Gustavo não ia ver.
Não
se
ia,
fosse,
não ia.
Se foi, fosse com o Joaquim Fênix só, tipo, ia ser um filme cult, mas sem nenhuma referência. Quantas pessoas iam assistir? Você acha que no valor? Não ia.
Pois é, eu tava ouvindo uma entrevista com o produtor brasileiro que produziu o novo filme do Brad Pitt, o Ed Astra. O ator que o diretor queria pro personagem inicialmente era o Fassbender e ele não quis fazer, porque ele foi fazer aquela porra do Assassin's Creed. E depois, o nome que ele cogitou pra fazer foi o Joaquim Fênix, porque ele já trabalhou muito com o Joaquim Fênix. Acho que esse é o quarto filme que eles iam fazer junto. E o estúdio não quis bancar o Joaquim.
É, cara,
depois
é
ele faz o Joker. São
porque é o que pesa, porque, por exemplo, às vezes o cara, ele atrai muito mais público, porque ele traz mais renda. Você pensa o seguinte, então, por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo do Brasil. O Coringa, ele é um personagem ícone da favela. Do funk, a favela, uma figura. É. Quantas pessoas não foram ver Coringa por causa dessa associação? Só que eles saíram. Tem muita gente que saiu de lá com outro pensamento, com um pensamento que o filme passou. Só que eles não assistiriam se fosse um filme cult. Só que como é um Coringa, eles foram assistir e eles conseguiram absorver a mensagem. Ou absorver de forma errada, mas absorveram algumas pessoas, depende, assim com todo mundo. E trouxe esse tipo de gente pra assistir o filme também. Tipo, trouxe essa nata que é muito difícil, que, querendo ou não, como eu falei, o cinema é caro no Brasil. A pessoa às vezes não tem condição e ela dando um jeito pra ir ver o filme, porque é o Coringa.
Cara, eu não acho que a briga seja. Seja filmes cults contra blockbusters. Porque se você for ver o Mad Max, é um blockbuster e é um puta filme que todo mundo elogiou, tá ligado?
Mas é que a questão é que assim, a gente tem os blockbusters. Eu imagino que a gente tem duas diferenças agora. Tem o blockbuster e o blockbuster de heróis e vilões.
O problema não é a questão de ser blockbuster. O problema é ser alguma coisa enlatada. Sabe o que a gente reclama do Michael Bay? Que é sempre o mesmo filme com cenas diferentes? Essa é a reclamação do universo Marvel. Sabe, a partir de um momento, a Marvel, ela tentou começar a dar o estilo de cara de diretor. Se você for ver a primeira fase da Marvel, os filmes são bem diferentes. Tá ligado? Você tem um Homem de Ferro, que é um filme de herói. No Thor você tem um filme de comédia. No Capitão América você tem um filme de guerra. Depois um tempo meio que as coisas foram ficando enlatadas. E você percebe que as coisas vão ficando enlatadas porque uma galera que é autoral e tava envolvida nos projetos da Marvel largou. O Edgar Wright saiu.
O Edgar Wright, eu ia falar dele agora.
A Eva DuVernay saiu do Pantera Negra, reclamando que a Marvel não dava liberdade criativa pra eles, tá ligado? A reclamação do... não é contra o blockbuster, são contra filmes que são feitos na planilha da área de marketing.
É, por isso que quando vem, tipo, algo que é totalmente feito na cabeça do diretor, a galera acha que é um negócio, assim, de outro mundo, né? É o Deadpool, por exemplo, quando lançaram, todo mundo falando, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, deu super certo, porque tava 100% com o dinheiro do Ryan Reynolds, na ideia deles que eles tiveram, criaram lá um footage mais ou menos, viralizou, e quando deu muito dinheiro, já encomendaram dois, é o mesmo problema que rolou agora com o Coringa.
Que tá naquela de vai não vai, né?
É, tá naquela de, ó, Todd Phillips, você manja, quer mais um dinheiro? Vamos colocar dinheiro agora. E aí vai fazer um dois, vai ficar uma bosta. É, vamos fazer outro super-herói e tal, entendeu? Mas eu acho que a grande... Eu não vejo nem tanto problema na quantidade de filmes, assim, por exemplo. Mas eu vejo problema em não ter nada. É um filme só pra você fazer uma ponta ali pra você juntar num final, sabe? Pantera Negra teve uma puta de uma mensagem, assim como o Joker também teve uma puta de uma mensagem, se a gente for considerar filme de herói, né, entre aspas. Teve uma puta de uma mensagem. Mesmo que a pessoa vá no cinema, igual o Galo falou, a pessoa vá no cinema esperando uma pessoa de uma classe mais baixa, vai no cinema esperando um Joker diferente, esperando algo que dê pra fazer numa tatuagem, eu acho que ele sai pelo menos pensando de uma outra forma. E aí esse é o meu medo, de se perder a mensagem. Falar que o cinema desse cinema de super-herói não tem base, igual eles falaram, por exemplo, os diretores falaram, eu acho que é meio bobo, assim. Tem muita coisa que é descartável, Homem-Formiga, Thor, todos os Thors.
Não!
Mas esses são filmes de comédia.
Thor Ragnarok, cara, que isso?
Mas aí entra na minha questão, que eu acho que, por exemplo, o Homem-Formiga é meio aquela comédiazinha romântica, o outro é meio comédia normal, é tipo, são os estilos dentro do universo, só que o que mata é isso, tipo, dinheiro que chama atenção e os caras querem fazer, não querem nem saber mais e só quer fazer.
Vocês já pararam pra pensar que o Thor Ragnarok é um filme todo engraçadinho e todo cheio de comédia e tá falando de um genocídio de um povo?
Não.
Não.
Só dou risada.
Mas tá falando do genocídio de um povo.
É, mas eu acho que tá, não é a ideia do...
Não, de jeito nenhum.
Não é a ideia do Taika, mas é o genocídio de um povo. Inclusive, Taitati, que eu te amo, você é o cara mais estiloso do universo, cara. Puta que me pariu. Como esse cara se veste bem, velho?
É, ele é bonito, né? Ele é um tipão bonito.
Porra, e vai estar no Esquadrão Suicida, né?
É outro exemplo também de filme só pra fazer uma grana aí que não tem nada. Não consegue. Apesar que se você tá esperando alguma coisa já do primeiro, acho que você tá meio errado, mas...
É que é sacanagem falar isso dos filmes da Marvel, porque todos são pra fazer grana. Mas sabe um filme que é só pra fazer uma grana e não tem nada, e ele é uma confusão da porra, mas eu adoro? Guardiões da Galáxia Volume 2.
Não, também...
Você já parou pra perceber que os heróis do Guardiões da Galáxia, no Volume 2, eles não têm motivação alguma?
Se você falar do primeiro, eles tão, eu até concordo.
Então, não, no primeiro, ok. Mas no segundo, eles são tipo, de boa, fazendo as missões whatever dele. E do nada, o pai do Peter Quill chega e fala, vamos lá. E eles
fui
vão.
Foi comprar cigarro, voltei.
Eles não têm motivação nenhuma. Quem tem motivação é a Mary Poppins. Ah, qual que é o nome do brother azul? Esqueci o nome dele.
O Yondu.
O Yondu. A Mary Poppins, o Yondu tem a motivação que é voltar pra galera lá, pirata espacial. O Yondu tem uma motivação.
É o único. É meio a parada de se perder aí no meio, né? Só pra fazer dinheiro.
Não é nem se perder. Eles sabem que vai fazer dinheiro, eles só lançam. Porque é entretenimento puro, não tem... Tipo, o pessoal vai lá, vai dar risada, vai gostar, não tem mensagem, é pra dar risada. Porque às vezes a pessoa só quer isso.
Então, e aí quando a gente fala de um cara como o Scorsese, a gente tem que lembrar que é de uma geração que ficaram conhecidos como os caras da faculdade. É os caras que saíram, assim que eles terminaram a faculdade de cinema, eles começaram a produzir filmes, que é o Scorsese, que é o Coppola, que é o Spielberg, que é o George Lucas, que é o Brian De Palma. E quando eles se formam, e quando eles começam a produzir os filmes dele, os cinemas eram dominados por grandes filmes de Velho Oeste. E eram grandes filmes enlatados de Velho Oeste. Tinha os diferentes? Tinha. Tinha os filmes do Sérgio Leone e tal. Mas a grande maioria era um latadão de Velho Oeste, tá ligado? E eles são os caras que acabaram com isso. Tanto que tem aquele livro Como a Geração do Sexo, Droga e Rock'n'Roll Salvou Hollywood. É sobre esses caras, tá ligado?
É, o que você tá fazendo um comparativo é que antes também existia essa saturação do filme de, não é, de não é que antes, Velho Oeste.
Sempre existiu. Antes dos Velho Oeste eram os grandes clássicos. Antes dos grandes clássicos eram os musicais. Sempre existiu e sempre vai existir.
Você tá falando que é tipo uma onda, né? Que agora vem essa onda do super-herói, mas vai vir a próxima e é isso.
Sim, exato. E os caras que fazem o diferente, entre aspas, tem que lutar contra isso, tá ligado? Eu acho que é o papel dele como diretor autoral lutar contra as ondas que vêm, entendeu? Assim, eu não concordo com ele falando que é só parque de diversão, eu não concordo com Coppola falando que são filmes desprezíveis, mas eu entendo pessoas autorais que nem eles irem contra essas ideias. Quando o Coppola foi contratado para fazer O Poderoso Chefão, ele não queria fazer o filme porque ele sabia que ele não ia ter liberdade. Porém, o estúdio brigou pra ele fazer o filme porque ele é descendente italiano, blá blá blá. Quando ele começou a pedir os atores, o estúdio não queria... Era o De Niro? Acho que o estúdio não queria o De Niro pro segundo filme. E ele segurou o roteiro na mão e ficou... Dizem que ele começou a rolar no chão e gritar e chorar. Quando perguntaram, tipo, o que você tá fazendo, cara? Ele falou, cara, se eu sou uma pessoa que eu não consigo nem escolher o meu ator, que tipo de diretor eu sou? Então, assim, quando você pega esses caras que são muito autorais, como é o Scorsese, ele vê grandes franquias enlatadas, é normal esses caras criticarem, tá ligado? Eles são contra isso. Ok, eles são amigos do George Lucas, que é o cara do Star Wars.
Entendeu? Tá ganhando dinheiro no filme.
O Spielberg reclamou da Netflix. Aí o melhor amigo dele tá fazendo filme pra Netflix agora. Entendeu? Que nem ele falou que filmes da Netflix não tinham que concorrer ao Oscar, tinha que concorrer ao Emmy. Você acha que ele vai falar isso do irlandês?
Não vai, vai. Foi a única empresa que apostou no filme. Tá, mas vamos resumir aí. Vocês acham que isso tudo é cinema, não é cinema? Passa mensagem, não passa mensagem? Vocês acham que todo mundo foi triste? Alan Moore, a gente ama ele, mas...
O Alan Moore, eu acho que a gente tem que ignorar, porque o Alan Moore é o Alan Moore, né, cara?
Mais rabugento que ele.
O velho é louco. O velho reclama de toda obra que vão lançar dele, ele reclama, mas o dinheiro tá sempre lá no bolso.
Tá lá.
Perguntaram tá vendendo pra caralho. Eu já tô procurando outro Watchmen, que eu tenho um aqui, eu já tô procurando outro, edição definitiva, que eu tô querendo.
Eu tenho edição definitiva aqui. Perguntaram pro Lindelof se ele se incomodaria do Alan Moore reclamar da série do Watchmen. Ele falou, cara, eu já sei que ele vai reclamar.
É, você já vem meio preparado, né?
É,
Primeiro que é o Alan Moore, segundo que você tem que ter essa casca de diretor. É, você tem que ter essa casca de diretor também.
Cara, eu acho que tudo é cinema, cara. Tudo é cinema.
Eu também
acho. Se você começar a limitar o que é cinema, o que não é cinema. Tipo, eu vou falar que musicais não são cinema. Então, La La Land não é cinema. Então, Cantando na Chuva não é cinema. Entendeu?
Até porque o New York do Scorsese é musical também, né?
Puta, o pessoal reclama desse filme. Eu gosto pra caramba dele, cara. Eu gosto pra caramba de New York. Eu gosto de New York. Nossa, pra caramba. Eu prefiro New York do que aquele filme do Dalai Lama. O Kodum, não é? Kodum?
Não conheço.
É um filme do Dalai Lama.
Ou, se você for pegar essa saturação de filme de herói, por exemplo, o Scorsese só faz filme de máfia. A maioria dos filmes dele é de filme de máfia. Então dá na mesma.
É
trocar 6 por meia dúzia.
Não é. O pessoal fala que...
A maioria é.
O Taxi Drive não é de filme de máfia, porra.
Não. Tá, eu tô falando a maioria, não, todos são.
A comédia, Rei da Comédia não é filme de máfia. New York, não é filme de máfia.
Vamos montar uma lista aí de quanto tempo.
Eu vou pegar a lista agora, calma aí. Só porque, puta, eu tenho uma lista do filme do Martin Scorsese, peraí.
3 horas depois.
Bater na Minha Porta não é máfia. O Sexo Imaginal não é bem uma máfia, é tipo uma gangue, né? Considera.
Ah, não, você não vem passar pano, não, vai.
Não, é porque quando você fala em máfia, eu penso em italiano. Você se imaginar, não são italianos. É na Grande Depressão,
não,
porra.
Não.
É, tá bom, vai. Máfia é máfia. Tá bom. Sexo Marginal é, ok. Caminhos Perigosos é, ok. O Alice Não Mora Mais Aqui. Calma, tô falando na ordem. O Alice Não Mora Mais Aqui não é. Taxi Drive não é. New York não é. Toro Indomável não é. Rei da Comédia não é. Depois de Horas não é. A Cor do Dinheiro não é. A Última Tentação de Cristo não é. Aí vem Bons Companheiros é. Cabo do Medo não é. Na Época não da Esperança não é. Cassino é. Kodum não é. Vivendo no Limite não é. Gangue de Nova York não preciso dizer. O Aviador não é. Os Infiltrados?
Os Infiltrados é, pô.
Ilha do Medo? É. Não é. O Cabré não é. O Lobo de Wall Street não é. O Silêncio não é.
Como assim o Cabré não é? Aquele molequinho na festa da máfia, mano.
E o Lobo de Wall Street não é uma máfia também? Contra o dinheiro?
7 com o Lobo de Wall Street, 8 com o Archman. Ele tem 25 filmes.
E 8 com o Archman. Caralho, ele tem um filme com o Willian Dafoe, agora que eu vi.
Última tentação de Cristo, William. William Dafoe. Caraca, é Jesus.
Não vi.
William Dafoe é Jesus Cristo. Já sabe quem é o ponto Pilatos desse filme? É o David Bowie.
Ah, é por isso que você assistiu, então.
E o...
É mesmo, tem uma bandeira aqui.
E o Judas é o Rave Keitel.
Nossa senhora, a galera tá acabada. Bom, mas enfim. Teve essa época do Faroeste, teve a época do Scorsese, já que eu acho que o nome dele é mais conhecido pelos máfios.
Vocês têm que levar em conta que o Coppola já fez coisa pra Disney também, né?
Todo mundo já fez coisa pra Disney.
1986, Michael Jackson, lembra?
Michael Jackson. Caraca, esse filme é velho.
Cara, todo mundo fez coisa pra Disney. E agora que a Disney comprou a Fox, todo mundo fez coisas pra Disney ainda mais.
Mas eu digo Disney direto, entendeu?
100%.
O David Lynch fez filme pra Disney. E nessa discussão de é cinema ou o que é cinema ou não... Um nome que o pessoal colocou em voga agora nessa discussão é o David Lynch. Porque o que a gente considera cinema? Passou no cinema e cinema?
É, mas aí eu acho que você tá resumindo muito de uma questão técnica, né? De onde passar. É tipo, se eu mostrar pra todo mundo aqui na minha casa, não é cinema, por exemplo?
Então, mas passou no festival de cinema, é cinema?
Ou tem que necessariamente ser comprado por um complexo?
Porque se for assim, a terceira temporada do Twin Peaks é cinema.
Então, mas aí é meio pobre, né? Você resumir num... Resumia só essa questão técnica de passar no cinema ser cinema.
E aí, não, como é que a gente vai resumir, então, o que é cinema ou o que não é cinema? É querer dizer alguma coisa? Toma de filme não quer dizer nada.
Então, é difícil.
Cinema já era. Tem que problematizar o cinema. Cinema é cinema.
É, tudo é cinema, cara.
É filme. É cinema.
Parece um comercial agora.
É filme. É cinema.
É água dramática. É cinema.
E tem uns caras que gostam de problematizar demais. Fala muito também. Ah, o cara Lynch fica lá criticando lá, o Coppola fica criticando o Disney, falando que não é filme, mas pra aceitar dinheiro de ditador no Vietnã e fazer filme, ele aceita, né? Então...
Ah, ó... Ah, nada! Tá vendo? O cara que vem com a pauta pronta, ele é perigoso na sociedade.
Não fala assim de Apocalipse Now, que é um puta filme.
Mas foi financiado pela ditadura do Vietnã.
Não fala assim de Apocalipse Now, puta filme, meu Jesus Cristo, que filmão da porra.
Só deu bosta o backstage do filme.
É, foi uma tremenda merda. Mas foi um filmão da porra.
Eu não queria falar nada, não, mas... Ah, não, pode falar.
O cara tava indo filmar e tava rolando Guerra Civil do outro lado, mano.
Rolou um furacão, filme é... ele perdeu o set inteiro.
É, não, além disso, tava tendo Guerra Civil, teve furacão, teve tudo, mano. O Marlon Brando chegou lá 30 quilos acima do peso que precisava.
Sim, mas cara, o Coppola é genial. O Marlon Brando chegou 30 quilos acima do peso e falou, filha da puta. Ele colocou o Marlon Brando inteiro no escuro.
Pra fazer
todas as cenas do Marlon Brando, ele tá na sombra.
Ah, diretor é o cara que salva, né? É tipo o Spielberg com o tubarão, que o tubarão não funcionou. Um tubarão lá de tamanho de um Celta não funcionou.
Beige.
E teve que... fazer um...
Depende o diretor seu cara que salva. Você já ouviu falar de um cara chamado Zack Snyder?
Ah, mas ó, vão liberar o Snyder Cut aí, se preparem.
Cara, alguém para com isso, pelo amor de Deus. Faz 8 anos que saiu Liga da Justiça e o pessoal ainda tá nesse choro, cara.
O melhor Apocalipse Final é Trovão Tropical e é isso aí.
É, eu ia falar isso daí mesmo. O Apocalipse Final é tipo um Trovão Tropical. Você joga, os caras jogam lá do lado da guerra, não sabe o que tá acontecendo e você fica meio, porra, é isso aí, tudo gravando.
E o pior é que o Robert Downey Jr. foi indicado pro Oscar por esse filme, não foi?
Foi, porque ele tava fazendo uma crítica ao Blackface.
Fazendo Blackface.
Exatamente.
Então, e aí, é cinema? Só porque não tem história, não tem nada? É só uma comédia.
Só porque o Ben Stiller é o...
Cara, mas eu tô gostando da vibe nova do Ben Stiller. Ele tá fazendo bons filmes.
Porra, eu assisti A Vida de Walter Mitty.
A Vida de Walter Mitty é um filme muito legal.
É, foi muito bom.
Vocês falaram aí do Trovão Tropical, que fala...
É um ótimo filme.
É um excelente filme. Que fala do Blackface atacando o Blackface... Saiu a notícia recentemente que chegaram a cogitar o próprio Scorsese pra dirigir o Coringa, né?
É, mas eu até que faria mais sentido, né? Porque o Rei da Comédia é o Coringa escrito, praticamente. Ele ia até repetir personagem, que é o De Niro. Então veio mais simples. A diferença é que no lugar do De Niro ia colocar o Joaquin Phoenix e no lugar do cara ia colocar outra pessoa. Dava até pra inverter os papéis ali. Não,
mas se você chama o Scorsese, o De Niro vem no pacote junto.
pode ser.
E quando o De Niro não pode, é o DiCaprio, né?
É, então, um dos dois sempre vai trabalhar ali na mesma ali.
É tipo o Tarantino e o... Não, o Tarantino chama o Jackson. Já vem num pacoteiro.
Agora também é Tarantino e Leonardo DiCaprio, né?
O que é ótimo, porque não... Continue assim, tá? Vocês que estão ouvindo, diretores que estão ouvindo, pode continuar.
Continue chamando o Leonardo DiCaprio.
Não, tô concordando. Vocês podem continuar. Os caras trabalham muito bem junto, vai mudar pra quê? Um time que tá ganhando, não perde, não.
O melhor ator do Era Uma Vez em Hollywood era o Brad Pitt.
Eu não consegui assistir ainda, acredito. Eu até baixei aqui pra assistir com a Primeira Dama, mas ainda não assisti.
Você baixou do serviço de streaming pago, né? Que
você... Ah, isso! Com certeza, paga nós, né?
Saiu hoje,
não,
né?
Não é no esse... Torrent, não, que a gente baixou.
Esse serviço de streaming, né?
Não foi no Torrent, não. Eu baixei no serviço de streaming legalizado. Isso,
exatamente.
Inclusive, Coringa também já está nesse serviço de streaming do senhor aí.
Tá, se quiser, me pede link. Tô vendendo.
Tá com a legenda coreana? Tá com a legenda coreana.
Tá amarelo no fundo? Tá amarelo, mas não tem problema.
É igual, pela Disney Plus eu tô assistindo o Mandalorian, é muito bom também, então tá tudo bem.
É verdade, eu também tô assistindo o Mandalorian.
Eu comecei hoje e esse daí é outro cast pra que a gente vai gravar essa semana, hein?
Muito bom.
Fiquei impressionado com o segundo episódio de Mandalorian, que só começa a ter falas propriamente ditas em 10 minutos. O cara que fez aquela legenda ficou felizaço.
Isso é perfeito.
É, e tem o Baby Yoda também, o Baby Yoda é foda. Já vai vender pra porra lá.
Não,
vai
vender boneco pra caralho.
Não, não, não. Pelo amor de Deus, é uma raça do Yoda.
É, vamos inclusive consertar isso aqui agora. Vamos consertar isso aqui agora. Não tem o nome oficial revelado, desculpa, a gente não vai saber.
É, então pode chamar de Baby Yoda mesmo.
É.
É a mesma raça, é a mesma raça do Yoda, e só que mini crack do Yoda.
mini crack do Yoda,
é.
Eu coloquei assim, ó, raça Yoda, apareceu Yoda raça negra, então...
Caralho!
É ele cantando cheio de manias, muito bom. Mas no final é isso, né?
Fora que ele investe a letra da música, né?
Ah, eu acho que no final é isso, tudo é cinema, e se tá divertindo, é cinema. Só não fica assistindo só filme de herói também, pelo amor de Deus. Você que tá reclamando do filme do filme nacional que não tem espaço, assistiu a porra do Bacurau. Você que tá reclamando que o visual do Sonic tá ruim, vai assistir a porra agora, seu filho da puta. Vai ficar reclamando no Twitter agora só.
E se você não tá reclamando nada, só continua assistindo.
Continua assistindo o que você tá assistindo. É. E é isso.
Façam isso, não reclamem. Mentira.
Tem um mas se reclamar, você me chama aí. Eu gosto, eu reclamar é comigo mesmo.
Reclamar. Se for passar pra dar bico no defunto, nós vamos chamar nós.
Opa, é nóis. Bom, é isso, né? Caco, diz aí, qual que é a rede social aí? A gente vai voltar, a gente não vai voltar? Como é que é? Ano sabático que a gente tirou?
A gente tirou um ano sabático da porra, né, cara? A gente lançou dois episódios esse ano. A gente gravou o episódio de Game of Thrones, que não saiu ainda, mas vai sair um dia. Tá sendo editado, talvez, não sei.
Mas se a gente for pensar, a gente tem 50 semanas no ano. Ainda dá tempo de a gente lançar, tipo, mais uns 50 podcasts aí. Se a gente gravar todo dia...
Dá pra fazer um aí falando sobre o futuro da saga Star Wars.
Aí, olha aí. Deixa aí os comentários aí. Tá, menino, tá. Esse veio preparado, hein? Esse daí vão até subir ele de estagiário pra cargo letivo. Deixa aí nos comentários o que vocês querem ouvir, esse papo, como vocês querem participar...
E vai nas nossas redes sociais, Facebook é Nerdcida, Instagram é @Nerdcida, Twitter é @Nerdcida, a gente não tá mexendo em nenhum deles, mas a gente promete que isso vai mudar.
Isso vai mudar mesmo, isso vai mudar, e que a gente tá com outras coisas.
A gente vai atualizar o site?
Ai, a gente tá com uns planos aí, estamos com os planos, 2020 veio pra ficar.
coloca o áudio do Vinícius, do Gustavo falando em algum podcast que 2019 é nós e o 2018 é nós. Porque eu com certeza tenho os dois gravados.
Não.
Gente, é isso. Goodbye, valeu o papo e tamo junto.
Nice.
É nóis.